Olá! Sejam bem-vindos ao jogo exterior número 19. Sim, voltámos a fazer semanas completas. E, para completarmos aqui todo este ciclo pós All-Star Break e tudo mais, todas estas trades, estas traquitanas, estou aqui com o Gonçalo. Pronto, é só isto.
Ah, ok. Obrigado, Gonçalo está aqui, não é? Estava a ver que estavas mesmo aceleradinho. E eu. Olá.
Então,
Pronto.
como.
Não, estamos aqui. Estamos aqui, bem dispostos, não é? Porque.
Porque o quê? Tive
Enfim,
aulas
está
até
tudo
às
bem.
8.
Pois é, eu preferi ter tido aulas até às 8, antes de ver aquilo que aconteceu
Ontem à noite.
para Famalicão.
Pá, não vou comentar tais assuntos. Se não é do rosário deste podcast. Se quiserem, vão ouvir podcasts sobre leões e tal. Mas já, coisas funny. Não gravámos o episódio 0.5, infelizmente. Eu estive numa hackathon e por isso não estive em casa.
Eu estive numa orgia de nerds, basicamente.
Estive numa orgia de nerds. E por isso não estive em casa. Mas ainda assim, correu bem. Pá, QB. Mas já, estamos de volta. E vamos começar onde. Pick up where we left off, já dizia o nosso amigo Kanye West. E íamos falar dos Rockets na sexta, por isso vamos falar dos Rockets hoje. Os Rockets que. Se ignorarmos o que aconteceu esta madrugada, que
Não, vamos não ignorar, faz parte da semana. Ah, não
não
faz
faz
não.
nada parte da semana, mas os Rockets só perderam
Até
3
quando?
jogos desde que começaram a ficar com este novo small ball lineup em que o PJ Tucker é center. Sendo que as duas derrotas deles, prior to yesterday, tinham sido para um buzzer beater e uma derrota contra o Suns, sem o Russell Westbrook. Todos os jogos em que o Russell Westbrook e o James Harden jogaram juntos, só perderam o tal buzzer beater. Por isso, era uma sample size já de 11 ou 12 jogos. Perdem ontem contra os Knicks, mas um jogo que perdem por 2 pontos e que estavam a perder por 20, a meados do terceiro período. Por isso, não me parece assim algo péssimo. Portanto, notas a tirar deste small ball lineup? Resulta muito bem com o Russell Westbrook? Sim. Ele aproveita-se e consegue os mid-range jump shots muito melhor. Não sei como, mas este small ball lineup que eles têm jogadores muito físicos. Jogadores que, apesar do seu tamanho ser inferior normalmente para o tamanho das posições a qual eles jogam, isto apenas para a posição de power forward e center, porque nas restantes eles têm um point guard oversized, comparado com a média da liga. Têm um shooting guard bastante oversized, comparado com a média da liga. E o small forward deles, agora, Robert Covington, também tem um tamanho bastante decente. Mas se vimos o Eric Gordon e o nosso amigo PJ Tucker, sim, eles são rechonchudos, mas de facto são, pronto, têm um tamanho inferior ao restante nas suas posições. Mas ainda assim, o facto de serem rechonchudos, vamos chamar assim, faz com que eles consigam de ter uma certa vantagem a dar setup a estes screens, estes bloqueios, ou seja, conseguem muito mais open looks, digamos assim, para os nossos amigos Russell e James. Ainda assim, nesta era do small ball lineup e já um bocadinho antes, quem tem tomado as rédeas da equipa tem sido o Russell Westbrook. James Harden tem estado muito aquém daquilo que era antes. Isto deve-se ao facto de as equipas não só estarem a defendê-lo mais a ele e deixar o Russell Westbrook mais aberto, que é. Devido àquele início da época do Westbrook, toda a gente pensava que podiam deixá-lo aberto em todo o lado e toda a ocasião. E também ao facto de ele estar a jogar mais inteligentemente sem bola. Apesar de ele não estar a marcar tantos pontos, o facto de ele estar a atrair atenção e tudo mais faz com que o Russell Westbrook tenha ganho de novo aquela explosividade que ele tinha em épocas anteriores. E para além daquele mid-range jump shot que está a acertar cada vez mais, aquelas drives que ele faz para o cesto, pá, têm sido completamente absurdas e explosivas e digamos que não há ninguém que pare aquilo. O homem é o fucking Thomas de treino. É.
Pois, é, o homem parece um, os gajos do tuning.
Legalizei o tuning.
Legalizei o tuning, mas só para o Russell Westbrook, porque realmente o homem não tem travões. Aquilo é uma coisa em suspensão que está maluco. A mim custa-me. Não me custa, pronto. Quando o basquetebol corre bem, nós gostamos todos. Pronto, não sou o maior adepto do Westbrook, mas quando é para reconhecer, sei. Nunca é cá. Aí estás a dizer que não sei. Ah, não reconheço. Não é melhor que o Damian Lillard, mas reconheço. O homem realmente tomou as rédeas, é o que se pede dele. Acho que é o mínimo que se pede dele, justamente tendo em conta o estatuto que ele tem na liga. Já foi MVP. Eu acho que na ausência do. ausência, como quem diz, de James Harden. A ausência, sim, ele tá, basicamente ele está ausente do jogo, não é? Provavelmente daquele stretch de jogos só teve um jogo.
Sim, tem feito outras coisas, mas a nível ofensivo tem estado muito mais limitado.
Mas sim, mas também quem tem, como dizes, quem tem beneficiado muito deste novo lineup e deste novo basquetebol que o D'Anthony está a trazer para Houston realmente foi o Westbrook. Sim, sem dúvida.
E também acho que eles saíram muito por cima agora na trade deadline. Tipo, eles enviaram um center que está cheio de problemas tipo de saúde, que até à data ainda não jogou, desde a sua troca jogou tipo, sei lá, um jogo. E receberam o quê? Receberam o Robert Covington, tem sido impressionante em termos defensivos, mas toda a gente já sabe das capacidades dele. E também em termos ofensivos tem sido absurdo. E no jogo contra os Celtics nesta semana verificou-se que ele consegue encontrar muitas vezes o PJ Tucker no canto, quer seja o PJ Tucker, quer seja o Eric Gordon, e toda a gente sabe que o PJ Tucker é o melhor jogador da NBA a lançar do canto, corners ali dos triplos. Por isso, yeah. E em termos defensivos, pronto, tem acrescentado aquilo que faltava a Houston, que nós falávamos tão mal desde o início da época, e comatado as falhas do Clint Capela, porque por muito que ele seja um bom post defender, digamos que fora daquela restricta de área ali da área do cesto, ele não fazia nada, tipo, era mesmo fogo de vista. E acho que os próprios Rockets perceberam isso e perceberam a tempo, por isso é que mandaram para o infinito e receberam um jogador e peras, e para além disso foram inteligentes o suficiente para irem buscar um dos melhores veteranos que havia no buyout market, o Jeff Green. Tem sido bastante bom do banco e sem dúvida que acho que foram das equipas mais inteligentes agora na off-season, na trade season.
Off-season, calma lá, então calma, ainda falta muito, ainda falta os Clippers ganharem o campeonato este ano, tem que ter muita calma.
Bom mim. Mas, e é isso.
Gravem isto.
Nós já puxámos uma francinha qualquer a semana passada, que eu já não lembro porque é que foi.
Mas... foi do Most Improved, se não me engano.
Ah, é, pois foi.
Que eu pois disse sim. O Bam, tu disseste o Davante.
Eu, na verdade, pronto. Até acho que nem vai ser nenhum dos dois agora. Eu acho que vai ser o Brandon Ingram, mas pronto, posso estar enganado.
Mas pronto, se não ganhar nenhum, cada um paga a sua.
Pronto, justos.
Pá, mas não apostes, é mais, que também não tenho assim tanto dinheiro.
É, por acaso estamos um bocado ardidos. Dentro desta temática do basquetebol, coronavírus invadiu o basquetebol e agora os jogadores não vão dar autógrafos e têm de se cumprimentar com um fist bump. Não podem dar um passou bem, como se diz em bom português.
High five, um give me five, um dá cá mais cinco.
É engraçado.
São medidas, não visto hoje, ok, no desporto na mesma, mas outro desporto, na UEFA e o League, no Benfica contra o Liverpool, eles também se cumprimentaram com os cotovelos.
Não sei, mas vi o jogo, vi a segunda parte e vi que o Benfica, pronto, ganhou ao Liverpool, estamos bem encaminhados. Há alguém naquele clube que joga a bola, não é?
Concentra lá.
Mas continuando e passando este tema do coronavírus, não é para aqui chamado, mas é um bom meme, é uma cena engraçada, na verdade. Temas da semana, de jeito. Bradley Beal marca 300 mil pontos e perde todos os jogos. Os Sixers perdem indefinidamente o Ben Simmons e o Joel Embiid está a descansar os seus músculos de velho. Não sei o que é que se augura para estes Sixers, sinceramente. É verdade que estão a surgir jogadores interessantes que eles tinham lá, que estão a jogar mais, que estão a jogar melhor na ausência das estrelas, não é? Mas por outro lado, tem um plantel muito curto sem aqueles dois jogadores e não sei, 2/3, porque mesmo o Josh Richardson não tem jogado, ele que também tem estado com lesões o ano inteiro.
Frank Korkmaz.
Tá bem, mas o Korkmaz é muito limitado, é fixe ofensivamente.
É um rei. Mas o Josh Richardson, se eu, por exemplo, do jogo dos Clippers, ele lesionou-se, ou aleijou-se pelo menos.
Sim, é isso que eu estou a dizer, ele lesionou-se. E não sei
até que ponto. Não me lembro.
Não sei até que ponto é que tocou o Tobias, nosso boy Tobias, e o Shake Milton Al Horford e pronto, o Glenn Robinson ou whatever, o Parkin Korkmaz, vão conseguir chegar ao número de vitórias que eles queriam, porque neste final da época, digamos assim, eles agora que estão com 60 jogos, faltam-lhes 22, queriam fazer, digamos assim, nestes 22 eles precisavam, pá, de ganhar imensos. Isto porque as equipas de topo, tanto os Celtics, os Raptors e os Milwaukee Bucks, estão neste momento próximos ou já alcançaram as 50 vitórias, por isso... sinceramente, eu acho que estas três equipas aqui, pelo menos, vão chegar às 50 e muitas. Os Sixers, para chegarem às 50 e muitas, precisam de ganhar 20 dos 22 jogos, ou 18 dos 22, tipo algo assim. E pá, isto para terem um court advantage, atenção. Eu acho que é importante.
Só faltam 22 jogos.
Só faltam 22 jogos aos Sixers, pelo menos.
Sim, mas sabes o que é que isso quer dizer, não sabes?
O que é que falta, tipo, 50 dias para a off-season e para começar os playoffs, sim. Na verdade, faltam 21 jogos aos Sixers e eles perderam o último. Já foi, pronto, na semana... foi tipo ontem, ou que foi? Por isso, já não é na semana 19, mas...
Foi anteontem, mas pronto. Foi. Ou não foi? Foi. Foi, pois perderam com os Clippers. Ou perderam outro jogo depois?
Eles perderam com os Clippers, sim. Acho que... Mas isso já, então, isso foi, já é domingo. Fora da semana 19. Eles ontem não jogaram, né?
Domingo.
Eles ontem não jogaram, ok. Então, sim, nós estamos a gravar à terça, por isso, ok. Já, só perdemos um dia. Pronto, ok. Então, pronto, faltas 21 jogos e eles perderam o último, por isso. Não sei. Vai ser muito complicado. Este é um corta de vendas.
O que eu te queria dizer era. Mas a parte importante que eu te queria dizer é que nós tínhamos um episódio dos prémios de 3 quartos de temporada para fazer. E dois jogos, acho que é uma boa medida.
Acho que é mesmo sexta-feira, é mesmo nice para isso, na verdade.
Olha, vês.
Eu acho que dá. Sexta-feira, se calhar, não. Já é festa, mas quinta ou sábado.
Não é nada festa. Festa do quê?
Para mim é festa. Qual é a tua?
Qual é a festa que tu vais?
Eu ia à festa da faculdade, mas cancelaram por causa do corona e gostava de estar a brincar, mas é verdade.
E não convidaste?
Cancelaram, querias que te convidasse para quê?
Então, mas se cancelares, o que é que estás a dizer que não vais buscar a festa se não há festa porque foi cancelada?
Mas agora não é festa, é tipo... É... Drena.
É festa, é drena, pronto.
Pronto,
está bem. Está certo.
E agora, assuntos importantes. Pá, claramente os Brooklyn Nets não se vão aguentar ali. Aquela equipa está nas ruas da Amarguras. Sem Kyrie, sem KD e com... Gera a tela nos gajos, jogo sim, jogo não. E o Caris LeVert, que também ainda está a tentar ativar o seu modo Cyborg, que também só funciona um a cada 3 dias. Epá, quem é que vai saltar para lá? Achas que vão ser os Wizards com os playoffs?
Epá, eu ria-me.
A diferença ainda é alguma. Eles ainda têm uma diferença de 3 jogos e meio, atenção.
Não me admirava, por acaso. Se o Bradley Beal continuar a fazer... ou seja, eu sei que nós sabemos que um jogador não faz uma equipa, não é? Mas é capaz de ganhar um jogo ou outro.
Eu nessa época disse que ele sozinho, perdão, chegava aos 30, às 30 vitórias.
Mas se tu fores a ver, é assim. Os Wizards estão com 22. Os Hornets e os Bulls com 21. E os Pistons com 20.
Os Hornets e os Bulls estão com 21, mas já os Bulls ganharam, pois foi.
Pois...
Até admira.
Estou a ver os Pistons com 20. Porque pronto, os Pistons perderam praticamente a equipa toda, não é? Os Knicks com 19 e os Hawks com 19, não estou a vê-los a fazer quase 7 vitórias e os Nets perderem 7 jogos assim para pelo menos empatar o recorde.
É assim, num ano normal eu dizia-te logo, os Nets estão mesmo tipo mal, pá, eles claramente vão descer. Foi o que eu disse. Mas um gajo agora avalia melhor, isto é só coxo.
Né? Pois, mas lembra-te uma coisa, os Magic também não têm a melhor... figura. O problema é que da sexta seed para baixo é tudo...
aleijados.
Um acidente de autocarro.
Mas os Magic já deviam ter começado a usar as Young Pieces mais cedo. Mas pronto, enfim.
Mas pronto. Se calhar sim, acho que vejo lá os Wizards a saltarem. Vamos ver. Os Hornets era a surpresa total. Porque, pronto, são os Hornets.
Seria engraçado, mas eu acho que os Hornets não vão aos playoffs nem pouco mais ou menos.
Não, nem um pouco mais ou menos, mas pronto, era engraçadito. Pronto, são eles, não é?
A não ser que façam um milagre de Natal.
Os Bulls com aquele coaching staff.
Nunca na vida. Horrível.
Nunca na vida, como é que é, se é possível... Por falar em Bulls, o Kobe White está maluco.
Sim, o rookie do mês na conferência
Um rookie que nós não falamos muito. Praticamente nada.
Tendo em conta que ele começa do banco todos os jogos e apenas nesta streak de 5 ou 6 jogos em que os Bulls até ganharam alguns joguitos, mesmo
Pois,
assim,
mas.
o recorde do mês de Bulls foi 1-8. Vá lá.
Vai lá. Mas pronto, eu não sei como é que é possível haver um coaching staff que desperdice tanto talento como os Bulls têm, porque a verdade é que eles têm talento para dar com o pau,
Se eles não
como se
tivessem
diz.
18 jogadores para o backcourt, se calhar as coisas melhoravam.
Também é verdade, também é verdade. Para mim ficava-se lá, olha, bases só precisas de dois:
Para mim era
o Kobe
Chris Dunn,
White e o Chris Dunn.
Satoransky.
Cadê? Mas eu também não gosto do Satoransky, pois.
Para mim era
Mas
Chris
pronto,
Dunn,
era Chris Dunn.
Satoransky. E depois era
E o
Lavine
Kobe White?
a 2 e o Kobe White. Tá bem, mas estes dois podem intercalar porque o Chris Dunn pode jogar a shooting guard na boa também. Já tínhamos aqui os 4 jogadores tipo, pá, interessantes. Depois, eles continuam lá com gajos tipo Cristiano Felício e cenas assim, vá lá, come on.
Coitadinho, Felício já não. Felício é o caboclo para dos pobres.
Pá, mas o Caboclo ainda teve alguns jogos fixes. O que é que o Felício fez?
Pois, o Felício tem dos piores contratos da NBA.
Ah, mas os Bulls são experientes nisso. Há maus contratos. Eles, os
Ai,
Hornets, os
coitadinho.
Suns, aquilo é. Devem fazer um complô no início da época.
Pois, e depois tem, se calhar, um dos frontcourts que são mais promissores, com o Markkanen e o Wendell Carter Jr., mas pronto.
E voltou agora o Otto Porter. E eles ainda são todos novitos.
Ah, era capaz de dar, mas não sei. O Lavine qualquer dia também se farta de lá estar
É, ele já
e.
está farto, ele grita que o treinador todos os jogos, aquilo é pior que o Inatel.
Pois, é chapéu? Eu não gostava de jogar com o Lavine numa futebolada ao domingo, por exemplo.
É pá,
O homem parece ser
o gajo
muito competitivo.
chateava-se. O gajo era daqueles que tipo pegava na bola e basava só tipo, ah não, a bola é minha.
Bola é minha. Eu não jogo, mas ninguém joga.
Gandas melgas essa gente.
É, o gajo era lixado para isso.
Mas é a palavra final, quem é que fica lá? Isto
Os
assumindo que os Nets
Wizards.
basam, atenção, tipo, pá, nós estamos a fazer aqui
Podem
um.
não. Sim, podem não ir, não é? Mas pronto. É assim, assumindo isso e assumindo especialmente. E não acredito que vou dizer isto. E isto é uma coisa muito rara, mas acho que a única equipa competente de assumir esse lugar seria os Wizards. E só somente. Somente pelo. Ok, está bem. O Bertans também, mas estamos a falar mesmo de jogadores impostos. Como quem diz, que estão lá. Pronto, um jogador que fosse, seja um difference maker. O Bertans é um bom complemento. Eu acho que o Bertans não é um jogador estrela numa equipa. O Bradley Beal é. A verdade é essa. E pronto, o resto é putos.
Sim, o
O que
resto é
você acha?
putos, tipo, mas eu acho que, por exemplo, na trade que eles fizeram agora, tipo, o Jordan McLaughlin que eles tinham lá era bem interessante.
Eu não. Espera aí, outra coisa. Eu não acredito. O Joe Robinson mandou um triplo e ganhou um jogo com esse triplo.
Quem? Ah, o Jerome Robinson.
O Jerome Robinson. Não sei se eu lhe chamei Joe, mas pronto, está bem. Estou um
Eu não
bocadinho.
estava a perceber de quem é que estavas a falar, agora é que percebo o sebo que era dos Clippers.
Pois, é, pá, livrar-nos bem. E pronto, não dá mal marcar lá Winning Trees. Não acho piada. Pá.
A mim, ficaste com o Reggie Jackson, é
O que é que.
infinitas vezes melhor.
Enfim, longe. Mas vê lá, o Jerome jogava a 3 praticamente.
Epá, mas ele
Quando ele
estava listado
jogava,
como
jogava.
point guard, na verdade.
E tá, ele tá como guarda. Epá, mas depois vê lá. É verdade. E jogadores interessantes. Tens o Bradley Beal, o Davis Bertans, o Troy Brown Jr. é engraçado. Thomas Bryant, eu gosto bastante dele. O Rui é um
Sim, mas também
rookie.
tem passado muito tempo lesionado o Thomas, na verdade, esta época.
Pois, e depois tinha o Mo Wagner. Pronto, este. Ah, eu gosto muito do Mo Wagner, para lá,
Vai lá.
de meter com os homens. Pronto, é isto, o que é que eles têm? Pá, o Yan Mahimi é aquele jogador do
Vai lá, vai lá.
QI que é criado para me dar filler no roster.
Ele também está a dar fila no roster. É pior é que o Ian Mahimni, nem consigo dizer o nome dele, tem dado start. Isso é que é a gravidade da situação. É tu tens uma equipa que está a lutar pelos playoffs. Não sei para quê, porque vão só lá levar 4-0 e arrumar a trouxa.
Também alguém tem que ir lá levar os 4-0.
Se não forem
A
os Nets,
verdade é
vão ser os
essa.
Wizards, né?
Eu não vejo os Nets a ganharem um jogo aos Bucks.
Ah, sim,
Sim, os
porque.
Bucks são até à data única, primeira e única equipa a garantir um grande playoffs, que pronto, era o que era expectável, 52 vitórias e 9 derrotas. Não se brinca com isto.
Eu acho que eles conseguem
Liani.
as 70.
Pá. Arriscado. Como é que é o. Eu não sei, tenho que ver. Tenho que ver o.
Calendário dos gajos.
Pois.
Não, tem aqui à frente, nem. Mas. Eu acho que pela forma como eles andam a jogar, à exceção deste jogo com o Zid, que derrubou ontem, que já é fora da nossa semana, acho que sem dúvida que eles têm hipótese. Porque eles conseguem ganhar a todas as equipas de topo. À exceção do Zid, que foi a única equipa com a qual eles perderam duas vezes esta época.
Epá, era complicado, mas. Assim. Relance. O calendário deles.
Ah, eu acho que pelo menos às
Pacers.
65 jogam bem. Chegam bem.
Pronto, tem Pacers amanhã.
Ok.
Sexta tem Lakers.
Pronto. Bons jogos. Mas eles
É,
ganham os Pacers.
segunda-feira tem os Nuggets. Os Nuggets em casa.
Em casa de
Lakers
quem?
e Nuggets em casa. Deles. Casa dos Lakers em casa dos Nuggets. Vão jogar contra os Celtics em Milwaukee.
Ok. Oh não.
Outra vez contra os Heat, mas desta vez em Milwaukee. Pá, yeah. Rockets. Vamos ver como é que isso vai dar. Isso vai ser engraçado. Dia
Quando é
25.
que é esse
O
jogo? Epá,
bife.
esse jogo
Dia
tem que.
25 de março. Esse jogo. E é Milwaukee, por isso vai dar um bom horário para nós.
Epá, espero
Vão
que
a
sim.
Dallas, que é sempre complicado. Vão receber os Raptors. Depois vão a Toronto. Ainda vão a Boston. Vão a Filadélfia. Pá.
Eu acho que eles já foram a Toronto esta semana e ganharam lá, na verdade.
Tá bem, mas jogos não são jogos.
Não, mas jogos são jogos. Eles estavam a levar surra nesse jogo e mesmo assim deram um comeback. O Yannis a jogar na mesma tipo 30 minutos.
Mas é o que eu digo, jogos não são jogos.
Não, eu acho que
Vamos lá ver isso.
sinceramente, tipo, ok, eles têm
Não
muitos jogos
sei se
fora
chegam
ainda.
às 70. É assim, não sei se chega às 70, mas não me surpreendia se chegassem às 70.
Pronto. Tu é que és bom, tu é que chegas às 70.
Eu não chego às 70. Eu já me. Elisadíssimo, se os Clippers continuarem a jogar assim, uma coisa posso ter certeza. Eu vou chegar à
Vai chegar o quê?
segunda seed.
Estás a assumir que os Nuggets perdem os jogos todos, ok? É, e
Os
que
jogadores não
os
precisam perder os
Clippers.
jogos todos,
Os
mas
Clippers não perdem nada, tipo.
só preciso ganhar mais jogos que eles. Estamos empatados.
Já estão empatados ou estão com um meio jogo diferente?
Eu acho que estamos empatados. Posso estar errado, mas eu acho que estamos empatados.
Ah, ainda assim. Estão empatados, estão empatados.
Pois, não, deixa pensar que eu não sei do que é que falo.
Pensava que estavam com meio jogo.
Não.
Epá, ainda assim, não sei como é que está o calendário dos dois.
Epá, estou a ver dos Clippers. Ok, jogamos hoje com o Standard. Amanhã não. Hoje vamos, dia 5, Rockets. Epá, são três jogos lixados, seguidos.
Rockets outra vez, os Clippers vão ser exposed outra vez pelos Rockets.
Calma. Thunder, Rockets, Lakers.
E caraças, pronto, já tens aí a tua 3 game spree que vai ser lixado.
Pá, vamos a Denver também. Ui, vamos a Nova York, isto vai ser lixado. De resto, pois, se calhar o último jogo da regular season contra os Blazers, eu sei que é capaz de ser mais complicado, mas temos mais um Games Away, se não me engano. Assim por alto, parece-me. Agora os Nuggets. Não sei como é que eles são. Mas pronto. Queres dar os jogadores da semana ou vais ficar aí?
Eu estava à espera que tu acabasses o teu raciocínio de calendário, sou a borda d'água.
Estou muito excited.
É,
Isto
mas
aqui
não sei
ninguém
quem é que vou
me engana.
dar no Oeste, na verdade. No Oeste.
No Oeste eu até sei. No Oeste também sei.
Então começa
Pronto.
lá tu pelo
O jogo de
Oeste.
ontem. O jogo.
Vai ver se me dás
O
ideias.
Oeste. Vou dar.
O LeBron James.
Ah, achas? O Porzingote.
Acho. O LeBron James está a jogar bué.
Está
O
bem, mas
Porzingis
que
também está a jogar bué.
Pois.
Na
E
ausência do
pronto,
Luka.
já dei. Pois, vês. Quem é que está a tomar as rédeas daquela equipa? É o unicórnio.
É, por acaso é. Mas I mean.
Ah.
LeBron James.
Olha, o Jacopo, vou-te
Jakob Poulsen,
lesionar.
sim, não foi agora, mas lesionou-se ontem 2 a 4 semanas fora.
Só agora que eu vi isto.
Só agora é que deram a timeline correta.
Fecha. Mas pronto, sim. O Porzingis que tem dado um carry nesta semana, na ausência do Luka. O Luka infelizmente tem tido algumas lesões esta temporada. Mas pronto, desde que continuamos a ver Luka Magic e Porzingis Magic.
Eu acho que eles ainda são capazes de subir. Eu acho que eles ainda acabam tipo quinta seed, o que não é nada mau. As expectativas da temporada é pá, bastante acima do esperado, na verdade. Mas ok, deixa só Porzingis. Eu acho que vou ter que continuar a dar ao LeBron, não é mesmo? Ele que está a dar average quase um triple duplo jogos, que é aí na semana 19. Perderam um jogo, está certo, mas ainda assim ganharam 3. O LeBron descansou um jogo, por isso, ainda assim, estar a dar average a um triple duplo quase com 31 pontos em 60% de campo e 45 triplo, não é nada que se menospreze. Mas o Porzingis fica aqui como side note que teve uma semana excelente, e também ganda rei.
Também, ganda rei, pronto. E no oeste, vou dar ao suspeito o costume. Ainda vale a pena dizer ou como é que é?
Eu acho que vale. Acho que o nosso tropa Jason Tatum também tem.
Epá, mas eu ia dizer.
Também tem uma palavra a dizer. E é mesmo ele que eu tenho de dar, porque uma semana de 36 pontos de média. 2 vitórias, 1 derrota, é certo. Mas não houve nenhuma equipa invicta esta semana no oeste. 36 pontos, 54% de campo, 53% de triplo, e ainda assim faz 8 ressaltos e 1.5 abafos e uma steal. Não se pode pedir mais. Ele, que neste momento é dos jogadores que tem maior plus-minus da NBA, apesar de ser o stat que é, não sei o quê, mas continua a ter um defensive rating muito, muito bom. Semelhante aos jogadores como Kawhi Leonard, Paul George. E só está 2 pontos percentuais abaixo do grande líder de Defensive Player of the Year, Giannis. É válido o Giannis, como é óbvio. E se tu cortares completamente o jogo de ontem, que já não faz parte da semana 19, eles tiveram uma semana insane. E o Giannis, pronto. Giannisou, não é verdade?
Pois, não há.
Ele que teve uma média de ressaltos de 17 nessa semana, por isso eu completamente compreendo o que é que estás a dizer. Simplesmente acho que o Jason Tatum deu mais step up na ausência do Kemba.
Sim, e o homem está maluco, não é?
Sim, ele que foi considerado pela NBA também o jogador do
Eu não sei, eu não sei até que ponto também não podemos pôr o Jason Tatum na corrida para MVP.
Eu acho que ele neste momento, tipo, ele top 10 já era há muito tempo desde o início da season. Quase.
Sim, mas estou-me a lembrar.
Neste
até
momento eu acho que tipo top 6, eu acho que ele é.
Ou mesmo de MIP.
Não, isso não.
Pá, como quem diz, não é? Não.
Acho que é complicado. Acho que tipo, ele dava a dar average de 16 pontos,
mas
ele agora está tipo com 24, ok, mas salta mais à vista uns números do Brandon Ingram, tipo que.
Tá bem, mas por exemplo, estou-me a lembrar também do caso como se fosse do BEM, a própria importância dentro da equipa e de como é que ele deu o step up lá dentro, estás a perceber?
Mas a narrativa não.
Claro, não é para aí. Nós nunca vimos o Jason Tatum na corrida para nenhum prémio. Pelo menos assim de nome, mas por exemplo, não sei até que ponto também não podemos considerar um dos MVPs, vá. Pelo menos MVP do nosso coração já é.
Sim, com aquela barbinha perfeita, agora que já conseguiu concluir ali, com aquela airline sempre maravilhosa.
Aqueles
Mas
implantes
capilares. Eu diria que tu tens sem qualquer ordem LeBron, Luka, Kawhi, James Harden, Giannis, Tatum, Siakam, Jimmy Butler, qualquer coisa assim.
Sim. Mas assim, peraí, à vontadinha.
E o Jokic, pronto, esqueci-me do Jokic. Jokic.
Melhor centro da NBA.
Também concordo com isso. Pronto, já estão inteiros os nossos prémios. Isto hoje falámos de. Olha, já estamos com um tempo bom de episódio. Falámos de dois temas bons. Já temos episódio para sexta. Para quinta. Sexta é
quinta.
Drena.
Não é festa. O coronavírus obrigou-me a fazer drena.
E yeah, pessoal, keep safe, coronavírus. Ouça o nosso podcast que não dá spread ao coronavírus.
Isto não se passa para o microfone.
Até ao dia.
Até ao dia que o coronavírus aprenda.
Por isso, se quiser, nós agora vamos voltar a estar mais ativos no Twitter.
Previnam-se. É assim que se diz, não é?
É.
Vá lá. Mas não entrei em pânico, eu acho que não vale a pena entrar.
Yeah,
Acho que não estamos
também não
numa
acho.
situação,
Não
não é?
estamos numa
Não vale
situação tão grave quanto fazem parecer. E muito menos.
a pena. Pronto, também é um vírus com muito pouca mortalidade, por isso é muito parlapiê e pouco assim.
A não ser que tenham qualquer tipo de problema respiratório, etc, 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 doenças crónicas e tudo mais,
O
aí
que vocês estão
sim,
habituados a ouvir?
preocupem-se. Por isso,
A nossa doença crónica, que está de basquetebol.
E acima de tudo, não espalhem desinformação, não espalhem tretas na internet, que não liguem tipo aquelas notícias da treta que já há um caso na casa da vossa avó, na terra da vossa prima.
Olha aí, eu vivo na casa da minha avó.
Ups. Por isso, acima de tudo, keep safe e vemo-nos na quinta-feira. Beijinhos e até quinta!
Thank you.